seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é o ensino da indústria 4.0 no Brasil. Como as instituições de ensino estão se atualizando a fim de acompanhar as novas tecnologias. Então, fiquem ligados, pois mais um Mabcast já vai começar. E para falar sobre o ensino da indústria 4.0 no Brasil, convidamos o professor Pedro Ferreira, que é coordenador dos laboratórios de engenharia da Universidade Paulista, a UNIP. Tudo bom, professor Pedro?
Tudo ótimo, e com você?
Tudo bem também. Queria agradecer sua participação e antes da gente entrar no tema, né, mais especificamente desse episódio, eu queria que você gentilmente aí se apresentasse.
Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite e o reconhecimento da Mitsubishi Electric, né? Me convidando para participar de um assunto técnico, né, de tamanha relevância, e enviar um abraço aí a todos que estão nos ouvindo. Bom, me apresentando, meu nome é Pedro José Gabriel Ferreira, eu sou natural da cidade de São Paulo, eu sou engenheiro de controle e automação, especialista em ensino superior, mestre e doutorando em engenharia de produção. E atualmente eu pesquiso temas ligados ao ensino de engenharia e desenvolvimento de tecnologias disruptivas voltadas à quarta revolução industrial.
Legal, currículo bem interessante aí. E a gente escuta, né, sobre a quarta revolução aí, a indústria 4.0, né, cada vez mais, que é um termo que vem se disseminando, né, globalmente na indústria como um todo. E como é que esse conceito tem sido trabalhado nas instituições de ensino no Brasil?
Bom, eu acompanho o ensino de engenharia não só no Brasil, mas também em países onde eu tenho colegas, né, ensinando futuros engenheiros, como o Japão, a Alemanha, Portugal e a Polônia. E a minha percepção é de que devemos promover atividades com as chamadas tecnologias disruptivas, não apenas para desenvolver os skills técnicos, né? Mas também os skills sociais. Nós temos que pensar em atividades que promovam ao mesmo tempo o uso de tecnologias, mas que também o trabalho em equipe, né? Promovam o trabalho em equipe. A assunção de riscos, a liderança, a inovação e o empreendedorismo. Então é dessa forma que estamos trabalhando com os futuros engenheiros para prepará-los para a inserção nesse contexto.
Isso é ótimo, né? Porque a gente muda daquela grade antiga que era muito focada na parte técnica, né, e até deixava a parte de empreendedorismo, né, administração e assim por diante, que também são muito importantes para o engenheiro. E eu vi que você tem escrito diversos artigos, né, além de participar dos eventos também da Indústria 4.0, e queria saber como você avalia o cenário atual do Brasil, né? Será que a gente está muito longe desses países que você comentou?
Na minha opinião, falta uma política para que a gente possa entender o que seria a quarta revolução industrial no Brasil, né? A nossa quarta revolução industrial, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Talvez mais voltada a pequenas e médias empresas. Então, assim, o modelo visto no exterior, ele é baseado principalmente no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha, né? E talvez não seja necessário que se implemente ele da forma completa como ele é implementado nesses países, né? Com todos esses conceitos. Então, não é incomum nós ouvirmos a expressão quero implementar na minha empresa ou quero ensinar a indústria 4.0. E a gente percebe que, às vezes, quem está afirmando isso não entende o conceito. Então, nesse contexto, eu acredito que um roadmap como que a Mitsubishi tem proposto, né, seria uma maneira interessante de desenvolver isso.
Sim, sim. A gente sabe que o conceito em si de indústria 4.0 é muito amplo, né? E até mesmo as indústrias brasileiras acabam, tirando as grandes indústrias, né, elas já estão bastante evoluídas, mas aquelas médias e pequenas também têm muita possibilidade de adentrar, né, nesse mercado. Então, a gente realmente precisa de uma política, como você comentou, para ter um roadmap, né, e ser mais transparente, né, sobre a indústria 4.0 para os para as empresas, para as indústrias aí de forma geral.
Se você me permite complementar, eu entendo que a gente tem que propiciar essas empresas, as pequenas e médias empresas, porque a grande empresa, ela vem com o modelo normalmente do exterior, né? Uma empresa japonesa como a Mitsubishi vem com o modelo de lá, né? Uma empresa alemã como uma montadora, ela vem com o conceito da indústria 4.0, inclusive esse termo, né? Que varia de país para país. Mas ela vem com essa cultura já enraizada nela, né? Então é muito mais fácil. Agora, e todos aqueles fornecedores que estão abaixo dela e que fornecem os componentes, né? Para a gente ter uma pirâmide completa, né? Da indústria 4.0 ou da Smart Factory, a gente tem que ter todo mundo interligado, né? E a gente tem que entender a necessidade de cada uma dessas empresas, pequenas e médias empresas. Então eu reforço que, na minha opinião, a gente tem que criar mecanismos, programas de investimento que propiciem a essas empresas entenderem o que elas precisam realmente, dentre todos esses conceitos, dentre todas essas tecnologias disruptivas, e para que elas possam, de alguma forma, criar o mapa delas, o que é interessante para elas se inserirem nesse contexto.
E a gente vê muita gente que ainda acredita que para estar dentro da indústria 4.0, eu acho que é só colocar um robô, ou então implementar uma automação mais aprofundada, e não é só disso que se fala o conceito como um todo, né?
Exatamente, eu acho que uma parte muito interessante e muito simples, é lógico que a gente não pode considerar que só isso por si seria a indústria 4.0, mas aqueles sistemas pick-to-light, que basicamente depende de uma IHM, de um CLP com comunicação, já vai dar uma certa integração, né, e uma certa comunicabilidade, né, para a empresa pequena, né, num posto de trabalho manual. Então, as empresas desconhecem isso.
Sim. É importante justamente esses tópicos estarem dentro seja do ensino técnico, até mesmo da graduação, para os estudantes já saírem com a base, né, para poder aplicar e não pensar somente naquelas grandes empresas onde já tem um plano bem certinho do que precisa ser feito, porque normalmente é uma multinacional, uma empresa que já está pensando mais afora, né? E eu vi que você hoje é responsável pelo planejamento e desenvolvimento de uma série de laboratórios dos cursos de ciências exatas e tecnologia, né? Então são praticamente aí mais de 50 unidades do grupo educacional, ao qual pertence também a Universidade Paulista. Como é que funciona esse trabalho, né? Ou seja, quais são as etapas do processo de construção desses laboratórios?
Bom, eu vou te responder essa pergunta baseado no meu roadmap, vamos dizer assim. Eu acredito que o primeiro passo é sempre entender o público que utilizará o laboratório, né? Sejam eles professores, técnicos ou alunos, né? Segundo ponto importante é entender se o laboratório que eu estou planejando será utilizado para atender uma diretriz curricular, ou seja, ele é obrigatório, né? Ou se ele vai atender uma atividade inovadora. E, em outros casos, atender tanto uma diretriz curricular como uma atividade inovadora. E, por fim, né, acompanhar a literatura, né, para propor a compra de equipamentos ou desenvolvimento de kits educacionais que estejam alinhados com as metodologias mais modernas de ensino.
Legal. Eu mesmo me formei na Universidade Paulista, né, e até mesmo na época era um dos cursos inovadores, né, a parte de controle e automação, que o pessoal chama de mecatrônica também. Então, posso até comentar que a Unip aí sempre teve bastante à frente, com bastante inovação, né, trazendo bastante coisa do dia a dia que me ajudou bastante a chegar até onde eu estou hoje.
Nesse aspecto que você comentou, realmente é verdade. Eu acho, na minha ótica, não existe um kit educacional pronto, né, como é vendido por algumas empresas. A gente tem o costume, como a gente teve o costume, por exemplo, de trazer assim automação, né, que é um dos maiores representantes da própria Mitsubishi, para expor qual era a nossa necessidade para desenvolver um kit, né? E que tipo de aluno que nós queríamos atender, né? E disso saiu esse kit, né, essa maleta de CLP e IHM com processos industriais, né, que o aluno pode ver o processo em funcionamento, né, na tela da IHM e pode controlar, né, fazer o controle, a programação por meio dos CLPs, né? Então a gente não trabalha com nada pronto, né? A gente trabalha com soluções desenvolvidas para o nosso aluno e para a realidade que a gente vive.
E pelo lado dos estudantes, como equilibrar o ensino da parte teórica com a parte prática?
Bom, acho que você mesmo respondeu a minha pergunta, essa pergunta, né, que você está direcionando a mim agora, você respondeu na pergunta anterior, né? Os alunos, eles têm uma admiração por tecnologia, né? Eles gostam bastante quando nós disponibilizamos um ambiente que propicia a eles uma educação empreendedora e inovadora. Quanto a equilibrar, eu creio que o ajuste vem com a experimentação. O mais importante na prática, né, na parte prática do curso, é que ali o aluno ele vai perceber as perturbações que ocorrem, né? Os processos não são perfeitos como na teoria. E quando acontece uma perturbação, como que o sistema reage, né? Como que o próprio aluno vai reagir a essa perturbação para corrigir esse problema? Então, eu acho que a parte prática traz essa ilustração para o aluno de que os processos não são perfeitos, né?
Sim. E eu acho que a parte prática acaba sendo a mais interessante para os alunos, porque eles acabam vendo ali com as mãos, né, entre aspas, para poder entender tudo aquilo que você vê na parte teórica, né, através dos cálculos. Então acaba trazendo o aluno mais para o ensino mesmo. E quais os próximos passos das instituições de ensino, né, no aprendizado da indústria 4.0 e de novas tecnologias em geral?
Eu acredito muito no uso da manufatura aditiva, né, que é um espaço de inovação e empreendedorismo, né, com os Fab Labs ou os espaços denominados Maker, e na implementação de um laboratório 4.0. Mais especificamente, nesse último, né, no laboratório 4.0, tem um conceito que eu tenho estudado que é a fábrica de aprendizagem, né? Então, é uma fábrica em pequenas proporções dentro da universidade, né? E que vai reproduzir o trabalho dele como futuro profissional, né? Como, nesse caso, como futuro engenheiro. Então, ele extrapola o ambiente universitário e também o ambiente territorial, né? Então, você tem que ter essa conectividade, é uma característica de um laboratório 4.0, você poder se conectar com equipes de estudantes de outros países, de outras universidades, na própria cidade ou no próprio país, né? E essa troca, né, que o aluno terá nessa fábrica de aprendizagem e que reproduz o ambiente dele de trabalho futuro, né, vai desenvolver nele, antes dele pisar numa fábrica, os skills que as empresas tanto procuram agora nos futuros engenheiros.
Isso é muito legal mesmo. Inclusive, um dos pilares da indústria 4.0 é a virtualização, né? Então, você tendo uma indústria, mesmo que seja em proporções menores, acaba facilitando para o aluno se desenvolver e aprender coisas que vai usar no dia a dia do emprego futuro dele, né?
Exatamente. Como que você prevê um engenheiro japonês tentando programar com o Pedro aqui no Brasil, com um braço robótico, né? Como que a gente extrapola essas fronteiras e como que a gente antecipa isso sem que o Pedro tenha que trabalhar na Mitsubishi Electric, né? Eu acho que a fábrica de aprendizagem vai propiciar isso.
Muito legal mesmo. E para finalizar, o que que você acha que virá após a indústria 4.0, né? Já é possível ter algum palpite, né? O que que você acha?
Olha, eu acho que o uso das tecnologias para o bem-estar humano, né, para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, né? Essa iniciativa já pode ser visualizada, por exemplo, no Japão, né, com a sociedade 5.0. Mas eu acredito que também teremos de definir qual será o termo mais apropriado para a nossa realidade, a realidade brasileira, né, e definir o que é o bem-estar para o povo brasileiro. Então, eu acho que esse é o passo futuro. Eu acho que a gente tem que estar ligado no que está acontecendo lá fora, indústria 4.0, sociedade 5.0, mas a gente não pode esquecer que esses são termos, né, que são determinados por grandes potências, né, e que estão baseadas no plano de desenvolvimento delas, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa realidade e entender no caso da sociedade 5.0, não querer alcançar a sociedade 5.0, mas sim entender o que é a sociedade 5.0 para o Brasil, para o brasileiro, né? E o que ela vai abranger e qual o nome que nós vamos dar para isso.
Sem dúvida, né? Eu conheço um pouco do conceito de sociedade 5.0 e realmente precisa ser tropicalizado, né? A gente precisa trazer para a nossa realidade aí com algumas modificações, porque os países onde estão falando desse tema estão muito à frente do que o Brasil, né? Então precisa realmente discutir, estudar, né? Então aplicar isso aí ainda vai levar um bom tempo, mas eu acho que cada vez mais esses tempos estão reduzindo, né?
É isso aí.
Professor Pedro, eu queria agradecer muito por sua participação aqui hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, né? É um prazer conversar com vocês, conversar com você, que é um ex-aluno. Creio que a gente até deve ter estudado no mesmo período, né? Na bacelar, né? E eu sei que tem outros alunos, né? Não é por acaso que muitas vezes quando eu estou visitando aí o showroom de vocês eu encontro um ex-aluno ou um aluno atual, né? Então é um prazer conversar com vocês que têm um carinho grande por nós, né? Pela nossa instituição, né? E que nós temos também por vocês.
Professor Pedro, muito obrigado e até a próxima. Espero que tenha gostado de mais um episódio do Mabcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até o próximo episódio.